Eis a grande lição que aprendi com essas histórias. Os encantados não são como nós. É infinitamente fácil esquecer isso, porque muitos deles se parecem conosco. Falam nossa língua, têm dois olhos, têm mãos e suas bocas desenham formas familiares quando sorriem. Mas tudo isso são apenas aparências. Não somos iguais.
Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 79º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Costurando Sombras, a gente vai comentar os capítulos 99 e 100 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo o Eric Alves.
E aí pessoal, como é que vocês estão?
A Daphne Mendes.
Olá pessoas.
E o Breno Bastos.
E aí, galera, tudo bom?
Deixa eu aproveitar esse momento também pra dar uma breve explicação, tá? Porque faz muitos episódios que a Rayane não aparece por aqui, né? Mas tá tudo bem, tá? A Rayane não saiu do podcast, ela também está bem, mas ela tava com dificuldades pra gravar, né? Pra parte... Não é nem a parte tecnológica, mas assim, a parte de conseguir, né, ter o tempo de gravar e tal. Então, ela está de licença estendida, mas ela volta assim que ela conseguir se organizar lá. Estamos todos com saudades. Queria aproveitar também pra agradecer a todos os nossos apoiadores e apoiadoras no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo. Participando lá, vocês podem entrar no nosso grupo no Telegram, participar dos nossos sorteios, receber brindes, de vez em quando participar aqui do podcast com a gente, enfim, um monte de coisa legal. Então eu queria deixar o nosso agradecimento mais do que especial pro Bruno Kelton, Erison Godoy, Yuri Rodrigues, Jussara Gabriele, Renan Rebeck, Alessandra Alves, Leon Marx, Vitor Gabriel, Rebeca Aires, Bruno Lemos, Breno Bastos, Wagner Augusto, Rosane Alves, Eduardo Iago, Ana Raquel, Daphne Mendes e César Catizani. Muito obrigado, pessoal. Sempre um prazer enorme contar com vocês aqui no, nos nossos apoiadores.
O Bruno não tá aqui, mas eu digo. Valeu, seus lindos.
Verdade, né? A gente vai te efetivar como substituto do Bruno, assim, quando ele não tá fazendo esses papéis aí. Gente, eu queria aproveitar o início do podcast também pra fazer... Não é exatamente um desabafo, porque não é de tão pessoal assim, mas é pra chamar atenção pra um episódio acontecido aí nos últimos meses. Eu fiquei me perguntando já no nosso último episódio, se era o espaço a gente falar isso aqui. A gente vai estar falando de literatura muito brevemente, sobre literatura não fantástica. Acho que quem escuta o podcast certamente já sabe, né, que eu nasci e moro a vida inteira aqui no Rio Grande do Sul, que é uma coisa que, em parte, às vezes é motivo de orgulho, às vezes é motivo de não orgulho, né, às vezes é motivo de vergonha. E esse é um caso misto, porque eu sou de Porto Alegre, né, a cidade de um dos, talvez, maiores escritores brasileiros dessa última geração, assim, que estão surgindo aí. Um deles é um cara chamado Jefferson Tenório, que já publicou 3 livros. O terceiro deles é um livro que ficou badaladíssimo, chamado O Avesso da Pele. É um livro sobre a história de um menino que teve o pai morto por violência policial, e esse menino, ele vai, de certa forma, buscar, enfim, recuperar, né, a pessoa do pai dele. O livro discute de forma bastante intensa racismo e tal. E essa é a parte orgulho de Porto Alegre, né? Agora, a parte vergonha, que é que o livro começou algum tempo atrás, houve um recolhimento numa biblioteca, numa escola no município de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul também. O livro passou a ser recolhido de diversas bibliotecas de escolas, né? Ele é um livro que estava contemplado no Plano Nacional do Livro Didático. Foi recolhido primeiro em algumas escolas pontuais no Rio Grande do Sul, a decisão começando com essa diretora, mas depois alguns governadores, como o governador do Paraná, governador de Goiás, governador do Mato Grosso do Sul, exigiram que os livros fossem temporariamente recolhidos para uma análise dos seus conteúdos.
Eu não tinha ideia.
Pois é, isso aconteceu faz mais ou menos um mês.
Sim.
Eu acho importante pontuar também que desses 3 estados aí, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná, 2 deles têm governadores também pré-candidatos à presidência da República, né? Que é o caso de Paraná e Goiás. São esses governos que estão aí recolhendo livro e tal.
Obrigado.
E encrencaram com esse livro especificamente por uma parte que tem conteúdo sexual. É tipo uma página do livro, né, que tem palavras bem explícitas e tal. Eles estão dizendo, isso aqui não é pra adolescente, vamos recolher depois. Agora, salvo engano, foi no Paraná que eles já devolveram os livros pras escolas onde tem EJA, né, dizendo, ah, esse livro pode ser trabalhado com público adulto, mas não com público de ensino médio, né, não com adolescentes, né, que é o público destinado no Plano Nacional do Livro Didático. Assim, essas pessoas que fizeram essa crítica muito certamente não estão familiarizadas com Jorge Amado sendo trabalhado no vestibular, José Saramago Saramago, Moacyris Clear, bom, a lista Hilda East, né, todos esses livros aí que já estiveram presentes nos vestibulares com coisas. Só tem uma grande peculiaridade, né, não é as cenas de sexo que diferenciam O Avesso da Pele desses outros, mas sim uma abordagem bem direta e bem explícita sobre racismo, né, vindo de um escritor negro daqui de Porto Alegre. Então, acho que é importante a gente lembrar, né, enfim, a gente tem posição nesse tipo de coisa, e a posição é para que não se censure livros, né, para que a gente promova os debates, para que a gente atente para esse movimento de censura, que é coisa de gente maluca, esquisita, que cada vez mais passou a ter voz, mas que a gente espera que cada vez menos, né, tenham os meios para fazer esse tipo de coisa. A URGS deu uma resposta bem bacana. A URGS, o vestibular da URGS tem leituras obrigatórias, né? E aí a URGS botou o Avesso da Pele como leitura obrigatória pro vestibular do ano que vem. Mas é um caminho, né? Então fica aí nossa recomendação. Leiam o Avesso da Pele, leiam outros autores negros também, né? Façam, incluam leituras diversas no catálogo de vocês. E tem uma peça muito legal rodando o Brasil aí, inspirada no Avesso da Pele. Eu assisti ela esses tempos aqui em Porto Alegre e ela é lindíssima, então fica aí recomendação pra todo mundo.
Caralho, velho, censura é foda.
É coisa de gente esquisita, né?
Engraçado, tipo, é um livro que ganhou o Jabuti, né? Tipo, não é... Enfim.
Parece que eu tô voltando na época que eu tava que a gente ia pra Lan House e não podia jogar, sei lá, GTA, sabe? Que baixava a polícia e fechava a Lan House, sabe? Que negócio ridículo, cara. Tamo regredindo de vez de avançar.
É, não, isso é uma tristeza mesmo. Mas vamos falar de algumas coisas boas, vamos voltar pro episódio aqui. Eu achei que era importante fazer esse parênteses, né? Mas.
Com toda razão.
Bola pra frente aí. Por enquanto, né? O livro está. Vai ser cada vez mais lido, né? Ele esgotou em muitos lugares depois desse incidente aí.
É o ponto positivo, né? É.
Esse aqui é o bom, né? Eles tentam combater e viram um tiro no pé.
Uhum, exatamente. Vou falar de alguns recadinhos que a gente recebeu aí nos últimos episódios. Esse aqui é um que eu vergonhosamente tinha separado, eu tinha botado no roteiro do outro episódio e eu passei reto e esqueci de ler na hora. Mas é uma mensagem que a gente recebeu já faz agora algum tempinho da Evelyn Vanessa lá no Instagram. A Evelyn diz o seguinte: oi, gente, não lembro se eu já mandei esse mesmo comentário pra vocês, não tinha, tá? Relendo, notei novamente uma coisa curiosa. As pessoas sempre especulam a origem da Dena, até que ela poderia ser uma Leclas, por exemplo. Mas vocês já notaram que ela xinga em Ciaro? Quando está bêbada, inclusive, ela manda uma carta e escreve um xingamento em Ciaro. Kvof menciona que ela não tem sotaque, mas ela também menciona a garota em Vintas, que se ela tiver sotaque, será tratada como uma matuta, algo assim. Quando ela e Kvof se conhecem, ela está em uma caravana de um Ciaro. Acho que isso pode denunciar a origem dela. E aí, o que acham?
Ah, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu acho que a gente tinha comentado no grupo, né, sobre essa mensagem, e faz todo sentido, né? Porque quando a gente quando a gente tá meio alterado da cabeça, igual ela tava quando ela tava bêbada, a gente meio que recorre à nossa língua materna, sabe? Então meio que faz sentido.
Uhum.
É, pode ser.
Na primeira vez que o Kvolsa viu na caravana, ela tava completamente diferente da pessoa que ela se tornou, da pessoa com que ela ficou conhecida. Então talvez aquela ali fosse ainda a menina Dena, que ainda se apresentava como Dena, então... Aquilo ali tem boas chances de estar ligado à origem dela.
Sem contar o tanto de nome que ela usa, pode ser meio que um caso de fragmentado, né? Imagina.
É, o que eu... Na verdade, eu achei que as evidências que ela levantou aqui são fortíssimas. Assim,
sim.
Eu acho que
sim.
Faz todo sentido. Tem uma coisa que não encaixa muito, que é a questão fenotípica, né? Porque o Patrick, ele não dá complexidade para os ceáldicos. Então eles sempre são descritos com aparência parecida, com o tom de pele parecido, com o cabelo parecido, sempre com um sotaque carregado, e não é o caso da Dena, né?
É, mas então... eu acho que pode ser até alto, tipo, não vou estar falando que foi o que ele fez, mas ele pode simplesmente decidir, tipo, eu não falei nada dela ainda. E aí depois, no meio da história, ele construiu isso, e ele pode justificar, tipo, os pais dela foram pra lá e ela nasceu lá, mas eles não eram de lá.
Não, eu acho que é perfeitamente possível, e eu acharia excelente, né, que, tipo, se pudesse dar um pouco mais de atenção pros ceáldicos, porque eles são muito carismáticos, é muito bacana e tal, mas falta mais profundidade pra esses personagens, né, e a Dena é uma personagem bastante profunda e tal, então eu acho que tem essa... esse empecilho, assim, mas eu gostei muito e eu espero que ela esteja correta.
Também.
Seria interessante ver, né?
É, com certeza a gente vai saber um pouco mais.
A gente não sabe nada da Dena ainda, né? Então, vai ser legal.
Nada é uma palavra muito forte, mas...
Ah, mas a gente sabe pouquíssimas coisas.
A gente tem pouca evidência, né? É, a gente tem várias ideias, mas poucas evidências.
Exatamente.
Concretas.
É. E a gente recebeu também outra mensagem do Adolfo Carvalho, que inclusive mencionou que ele adora ouvir o podcast dele com o neném recém-nascido no colo, então todo mundo tem que se comportar hoje pra falar da filha dele.
Tá bom.
Essas coitado cenas deles dois aí, a gente vai ter que censurar hoje.
Hoje não tem nada muito erótico, não.
Não tem. O pior já passou.
Será?
É. Não, brincadeiras à parte aí, muito, muito legal do Adolfo, né, enfim, adoramos... Eu pessoalmente adoro bebês, então espero que ele esteja gostando da gente também.
Tem que colocar um alerta, olha, no episódio de hoje tem momentos em que a gente vai falar sobre coisas eróticas, se você tá ouvindo com um bebê no colo, fique com o fone de ouvido do lado e coloca o fone de ouvido toda vez que chegar nessas partes.
Isso aí, mas o Adolfo disse, além disso, ele disse o seguinte também. Oi pessoal, tudo bem? Vocês sabem de algum podcast no mesmo estilo de vocês com outros livros de fantasia? Aí, na nossa resposta, a gente deu uma breve checada em algumas coisas, né? E a gente colocou algumas possibilidades aqui. A gente não conhecia muitos, na verdade, né? A gente teve que ir atrás. Mas ficou uma recomendação bastante óbvia, né? Que é o Odor Cavalo, do qual eu e a Rayane já participamos. Eu e a Rayane também estivemos, né, como integrantes fixos, Canções de Gelo e Fogo, que é o sucessor do Podcasters, né? No Canções a gente não falou muito das Crônicas de Gelo e Fogo. A gente tava, na temporada que a gente fez, a gente tava falando da série A Casa do Dragão. Mas o Podcasters tem um... Né? Tem muitos episódios aí de releitura dos livros, as Crônicas de Gelo e Fogo e tal, com os nossos amigos Ana Carol, Felipe Bini, Rafa Barcellari. A gente sabe que existe também, mas eu, como não sou um grande leitor de Tolkien, eu não conheço o podcast, mas a gente sabe que ele existe de uma forma bem sólida há muito tempo, o Tumba de Balin, né? Sobre Senhor dos Anéis e o universo do Tolkien de forma mais ampla. Tem também o Povo do Dragão, né? Eu conheço de lá o Kalil, conheço o Alec, que são também pessoas muito envolvidas na comunidade literária, conhecem muita coisa. E claro, a gente também sempre recomenda as nossas parceiras de Crônica do Matador do Rei, que são as meninas do Pequena Vizinhança, que inclusive já tiveram aqui com a gente, também fazem um trabalho muito legal. Então acho que é isso aí. Mais alguém lembra de mais algum ou gosta de mais algum?
Tio, eu lembro assim de cor não.
O único que eu escuto de literatura é o nosso.
Olha só.
Ironicamente, eu não ouço muitos podcasts.
Eu escutava mais antes.
Eu escuto o Jovem
Nerd.
Tinha
um que eu escutava que era de literatura, que chamava Caixa de Histórias, mas aí era, tipo, cada episódio era um livro diferente, então não era no mesmo estilo, mas é muito bom. Não sei se ainda está no ar.
Ah, bacana. É, nesse estilo, assim, que é sobre várias coisas, tem um que eu gosto, que as apresentadoras são duas escritoras de ficção científica. Agora faz tempo que eu não ouço, mas uma época eu ouvia bastante. Que é a Charlie Jane Anders e a Annalie Newitz. O podcast dela se chama Our Opinions Are Correct. Nossas opiniões estão corretas.
Faz sentido.
E elas são excelentes, assim. Pra quem gosta de ficção científica e fantasia e tal, vale a pena. Mas acho que é isso aí, então, de indicações que nós temos, né? E muito obrigado, pessoal, pelas mensagens de vocês. A gente sempre adora receber mensagens, mesmo que às vezes a gente leve um pouquinho de tempo pra trazê-las pro podcast, tipo quando eu me esqueço.
Mandem mais, pode mandar que a gente vai responder uma hora.
Isso aí. Bom, vamos então pra falar dos capítulos de hoje.
Ó, antes do Eric começar, Arthur, eu comecei a ler Game of Thrones.
Muito bem.
Já tô no capítulo da Daenerys lá. Ela tá indo pro jantar com o Khal Drogo.
Ah, tá, o primeiro dela. Sim, esse livro aí é legal, recomendo. Então tá, vamos lá. Capítulo 99, um tipo diferente de magia.
O capítulo começa com o T'Wolf, como sempre, né? Tipo, inflando o ego dele, né? E falando sobre como ele construiu a reputação dele até ali.
Falando quanto que ele é foda, né?
É, tipo...
Eu tenho uma irmã que é criança, né?
Uhum.
E aí esses dias era aniversário da mãe dela aqui em casa, então a gente tava, tipo, só nós quatro fazendo uma jantinha, comemorando, daí ficou um silêncio na mesa, e aí a minha irmã disse: qual vocês acham que foi o desenho mais lindo que eu já fiz?
Exatamente,
bom. Então, de todas as obras de arte que eu produzi... Então, basicamente, é isso, né? Eu queria primeiro reconhecer aqui que nesses 79 episódios eu nunca parabenizei o Arthur por fazer esses roteiros, porque aí, tipo, eu fui fazer o primeiro capítulo 99, e aí eu lia dois parágrafos e falava assim, o que eu vou colocar aqui? É basicamente o que eu vou falando do ego dele. Então, tipo, como você consegue ter tantas palavras e montar um roteiro quando basicamente metade do livro é isso, né? Então, fica meus parabéns.
Muito obrigado, me sinto lisonjeado pela minha capacidade de síntese.
É, eu fui montando o roteiro e falei, porra, o Arthur vai achar que eu tô fazendo mal feito, porque eu só tô falando do ego dele.
Eu elogiei também a capacidade de síntese do Arthur, porque quando eu fui fazer roteiro pela primeira vez, eu basicamente copiei tudo e eu fiquei, meu Deus, isso tá enorme! Como é que eu vou diminuir isso aqui?
O primeiro que eu fiz, eu usei o do Arthur como base e eu usei um pouco do ChatGPT. O segundo que eu fiz, eu já escrevi um montão de coisa, eu fiquei achando a mesma coisa que o Eric. Será que eu tô copiando do livro?
Mas vocês me inspiraram a tentar fazer os meus mais detalhados, assim, porque eu não gosto muito da minha capacidade de síntese, às vezes ela me incomoda.
Ah, mas você não tem noção, o primeiro que eu fiz, eu fui fazendo, terminei 400 palavras, fui ver a sua média era 130, e aí eu tentei muito diminuir, e diminuiu pra, sei lá, 230, aí falei, ah, vai ser isso mesmo.
Aí a Daphne pegou o capítulo tinha 400 palavras.
Tinha mais no roteiro que no capítulo. Enfim, né, começa com ele falando, nossa, minha reputação até aqui, eu construí a minha reputação, o povo o povo fala que eu enxergo no escuro, que não sei o que lá, eu fiz um pacto e falava 8 línguas, mas basicamente isso se sustenta porque tem um fio de verdade, né?
Ele é diferenciado, né, o Eric?
É, tipo, eu falo mentira, mas então, né? É basicamente os primeiros parágrafos são ele falando isso pra ele chegar ao ponto de que, tipo, mas agora realmente eu fiz um feito heróico, que eu tô aqui no encantado. Não tem muitas pessoas que podem falar isso. Ou seja, umas duas, não sei porque eu tô lendo pelo e-book ali, mas é duas telas de e-book dele sendo o Pablo Marçal, basicamente.
Eu gosto do raciocínio dele, que é o seguinte. As pessoas acreditam que eu sou muito incrível. Mas eu cheguei até aí porque eu realmente sou um pouco incrível, né?
Então, um pouco.
Tava indo bem. Só que agora eu sou muito incrível mesmo. Então elas estão certas em pensar isso de mim.
Ele basicamente explicando como, tipo, eu faço minha reputação, tipo, criar teoria da conspiração. Eu crio algumas mentiras baseadas em pequenas verdades.
É o próprio Kit Gay.
É basicamente tipo, mas isso não é nem é tão ruim assim, porque aí as pessoas, quando estão bêbadas, vão contar essas histórias pras outras pessoas e tal. E eu ajudo as pessoas se divertindo falando quanto eu sou foda.
Acho que a parte mais legal dessa mentira, parte de mentira aí, pra mim é o olho dele, velho. Os olhos dele mudar de cor, eu acho isso muito louco. Tipo, dependendo do humor dele, dependendo de como ele tá fisicamente, às vezes também, o olho dele vai de... Ele até escrito, ele vai de um azul até um verde.
E basicamente é isso, até ele falar que, tipo, aí acordei com a Feloriana, né? E até agora percebeu que ele tava ali naquele lugar incrível, que ele podia usar isso como uma oportunidade de aprender alguma coisa dos encantados, né? Magia e tal. Ela podia me ensinar tanta coisa, poderes secretos, coisas estranhas. E aí ele tenta abordar isso com ela ali de uma forma meio, tipo, sem querer pedir demais. Pá, eu tava pensando se você podia me dar uns ensinamentos, e isso leva a outra enxame de palavras sobre como eles começam a transar, basicamente.
botem os fones.
Vou te ensinar. É basicamente aquele meme da menina saindo de casa e o pai falando, tome cuidado, filho, os jovens só pensam em uma coisa. E ela fala, aprender magia? Não, sexo. Os encantados só pensam numa coisa.
A Feloriana é professora.
Eu adorei como você colocou no roteiro. Acabou não ensinando nada de magia. E ele dá uma lista de funções de um vibrador com nomes bonitos.
Isso é mais pra frente. É ti mesmo, né? Porque tipo, ele começa falando e tal. E aí ela fez um sinal com a mão de um servo e tal. E ele fica meio que tipo, tenta abordar isso em alguns momentos, não tentando ser, insistindo tanto, né? E aí ele começa a citar tudo que ele aprendeu com ela, que é basicamente isso, tipo...
É, uma coisa que eu vi a Jo Walton comentando lá na releitura dela, desse livro, é que essa lista de como o Eric lista de funções de um vibrador, coisa que lembrou a Jo Walton dos livros de travesseiro, né? O mais famoso deles é um livro que é vendido com o título de O Livro do Travesseiro, que eles basicamente eram uma espécie de diário meio literário. Enfim, uma coisa com criações, poemas, às vezes um pouco de vida real. Principalmente de mulheres no Japão, entre o século IX e o século XII. né, que era um momento onde a atividade poética era muito estimulada nas mulheres na corte japonesa. E aí as pessoas, elas dormiam, tipo, com... os travesseiros delas eram tipo uma caixinha de madeira, né? E aí elas deitavam a cabeça naquilo ali, mas ele também funcionava como um guarda-trecos. E aí esses livros, como é o caso do livro do travesseiro, eles eram guardadinhos ali dentro. A pessoa chegava, escrevia, guardava. E aí a gente tem algumas coisas, né, dessa tradição que sobreviveram até hoje e tal. O mais famoso dele se chama O Livro do Travesseiro. E pra Joe Alton tem bastante semelhança. Tipo, essa lista com esses nomes de posições sexuais era uma coisa bem recorrente, assim, nesse tipo de publicação.
Achei aqui a lista que eu tava procurando. Vou começar a citar. A devoração do pescoço, a sucção dos lábios, o beijo ascendente, a flor, o beijo aspirado. Veja se não são funções de um eletrodoméstico. Tirar água do poço, a mão esvoaçante, o canto do pássaro ao amanhecer, enfim.
Às vezes,
realmente são várias funções.
Às vezes eu fico pensando como é que eu adaptaria isso na série. Ia virar Game of Thrones.
É, assim, a HBO teria vários problemas pra fazer isso aí, né?
Ou não, né?
Eles resolverem fazer em relação a que público eles vão mirar. Porque dá pra fazer uma série infanto-juvenil e dar uma segurada nessas partes.
Sim, que não perde em nada, né? Se a coisa só for mais breve.
Ah, mas também tem que levar em conta o quê? Que a primeira temporada com certeza vai ser um infanto-juvenil. Vai ter partes de gore, né? Que é a parte do assassinato da família dele, mas...
Então talvez não tão infanto-juvenil assim.
Mas depois até essa parte da Feloriana dá o quê? Uns 3, 4 anos tranquilamente de série aí, pra gente que tá assistindo crescer, e nessa parte aí coloca mais 18.
Pra gente?
Não, eu acho que não precisa ser nem infanto-juvenil e nem ser um, né, um Game of Thrones nesses termos, assim.
Classificação indicativa pra... 16 anos, né? Tipo...
Sim.
14, 16. Essas coisas da Feluriana dá pra fazer sem ser muito explícito, sabe? Não, não é um problema.
Eu acho que nem apareceria tanto, na verdade. Eu acho que nem apareceria tanto, porque, tipo, 90% desses capítulos da Feluriana é ele pensando e descrevendo coisas, e não é ação, principalmente, tipo, ele comparando ela...
Tem pouco
ela,
diálogo e tem pouca coisa, tipo, acontecendo, né?
É basicamente ele comparando ela com coisas do mato, da natureza, e... enfim.
Sim,
não
sim,
tem
é
tanta cena assim, você pode adaptar pra algo visualmente que não vai ter uma narração ali.
Não tem muita utilidade eles mostrarem visualmente o que é o... Como é que é o do aspirador de pó aí?
Sucção dos lábios.
Sucção dos lábios ou beijo ascendente.
Essa
não
daí
tem muito
aí.
Por que eles ficarem mostrando essas coisas? O que eu acho que vai ser mais difícil adaptar são as coisas da Ketan, que
sim,
cada movimento tem um nome e o movimento de luta vai ter que aparecer.
Eu acho que basicamente, lembrando aqui agora, toda essa parte da Floriana adaptada soaria pra mim tipo aquele filme Beleza Americana, sabe? Que o cara fica imaginando a adolescente, aí tem um tanto de pétala de rosa caindo, tipo, é bem abstrato assim, no sentido de imaginativo. Ah,
pode ser, viu?
É só a imaginação dele.
É, porque não...
De 17 anos ali.
Nem Game of Thrones adaptaria algo tão explícito quanto esse beijo aí.
Não, acho que não... Realmente, assim, não, isso aí, nesses termos, não teria porquê ir pra tela, sabe?
Game of Thrones tem essa intenção de ser seco e chocante, né? A Crônica do Matador do Rei é mais poética.
Verdade, verdade. Bem mais poética mesmo.
E aí acaba essa cena e, tipo, ele começa a outra cena dizendo... que, além disso, eles não passavam todo o tempo fazendo isso, porque, tipo, sei lá, ainda é uma pessoa que precisa, tem necessidades básicas, e que eles passavam o tempo andando, nadando, comendo, bem Adão e Eva, assim, sabe? Ele tocava a laúde pra ela, e ela dançava, ele fazia algumas perguntas pra ela sobre magia, mas que ela nunca sabia responder direito, porque, tipo, era natural pra ela, então ela não sabia, ou ela explicava, não sabia explicar, ou ela falava de modo enigmático e ele não entendia, então acabou que ele não foi o suficiente pra ele aprender muita coisa. Mas que algo que eles faziam muito era contar histórias, que, tipo, ele tinha muitas histórias pra contar e que era algo que ela não era tão boa assim de se fazer. Até outro ponto que eu coloco no roteiro aqui, que é, tipo, quando ele se compara, eu era um contador de histórias perfeito e ela não tinha esse talento.
É muito bom. Mas eu acho que isso faz todo sentido, né? Porque talvez não é nem que ela não tivesse o talento, mas é que ela não tinha noção das coisas que ele sabia e das coisas que ele não sabia.
Faz sentido,
sim,
né?
Sim, sim, não. Uhum. É, tirando a piada à parte, tipo, é só engraçado o modo como ele fala, que, tipo, ah, Feliana, tão deusa e bonita, não sabe contar uma história, mas eu sei. Mas enfim, é, faz
ela
sentido
pra você
pensar.
Ela não precisa contar
que,
história.
É, porque
ela,
tipo,
já
se
é
pensar
história,
que
né?
Ela é uma entidade que não passa tanto tempo com pessoas assim e tal. A gente não sabe da vida dela no encantado, mas pelo todo o tempo que ele passou aí, eles, tipo, não interagiram com outros encantados. Então, não é uma pessoa que parece ter muito o que fazer. É uma entidade que tá ali e que só parece interagir. É um NPC, tipo, ela só tá ali e interage com as pessoas que vão até ela.
Sim.
Não sei.
É, tipo, é o que ficou parecendo quando, tipo, ela até conta as histórias e tal. Mas me pareceu muito mais distante do que alguma coisa que, tipo, ela tá vivendo, entendeu? A gente não vê ela vivendo além dos dois transando, basicamente.
A única coisa dessa parte das histórias que a Feluriana tenta contar pra ele é, tipo, sei lá, alguma coisa do nosso mundo que é comum pra todo mundo, que a gente, sei lá, a gente deixa de lado de contar alguma coisa, sei lá, sobre... Sei lá, um exemplo.
Sim,
a Segunda Guerra Mundial, a gente conta alguma coisa lá.
Mais pra fim,
a gente conta alguma coisa, sei lá, relacionada ao nazismo, mas a gente não precisa explicar que aquilo ali tava acontecendo na Segunda Guerra Mundial, porque é comum sucesso pra todo mundo. Eu acho que é alguma coisa assim.
Sim,
nas histórias dela.
É, ele fala isso mais no capítulo, mais no final do capítulo, que ele vai explicar isso, que tipo. Quando ele vai. Contando essas histórias e tal, ele resolve perguntar sobre os Amir. E uma coisa que ela fala aqui é que, tipo, os Amir existiam, eram antigos e tal, mas que desses Amir novo que ele pergunta, e os Siridas, esse povo mais ligado à igreja, não eram Amir de verdade, segundo ela. E aí ele fala que, perguntando e contando as histórias, ele não conseguiu retirar muita informação porque ela fazia justamente isso que você falou, que ela relevava conceitos básicos para ela, mas que seria de fundamental entendimento para ele, e aí ele ficava meio perdido. Então ele acabou, sei lá, ficando sabendo 1000 fatos sobre o lugar, mas que não conseguia juntar tudo isso para formar um conhecimento.
Ele até começou fazendo muitas perguntas, mas aí ela foi ficando irritada e ele preferiu só seguir em frente sem entender.
É, que sempre ele interrompia ela numa história para perguntar alguma coisa. Ela fazia justamente isso. E além de perguntar dos Amir, ele pergunta sobre o Chandeliano. E aí ela se nega. Eu já tô pulando muita coisa.
Não, eu ia dizer que essa sensação que o Kvothe tem é exatamente a gente quando começa a ler esse livro pela primeira vez, né?
Sim, é, basicamente, tipo, você é jogado no mundo ali e não sabe das coisas. E acho que basicamente é isso que passa quando você entra em qualquer livro de fantasia, que inclusive, tipo, tem uma curva de aprendizado pra você se inteirar do mundo. E se você, no começo do livro, tem muitos termos de fantasia que você inventou ali e tal, a pessoa não vai entender, porque justamente são conceitos que você criou pro seu mundo, e a pessoa vai ficar perdida, tipo, ela não vai decorar aquilo tudo e não vai saber o que é. E aí, basicamente, situa-se nisso.
É, depende muito de como é que a coisa se apresenta, né? Tem livros que começam com o que a gente chama, termos técnicos, de exposição.
É,
por exemplo, num buraco no chão vivia um hobbit. Esse hobbit, ele era assim, 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 a família dele era assim, 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 né, tudo isso. E tem livros que te jogam no meio, assim, e que a exposição vai vir depois, às vezes ela vai vir em bloquinhos, às vezes ela vai vir, né.
Game of Thrones.
Sim, o Brandon Sanderson tem isso no curso dele, e é algo muito interessante, que ele fala que, tipo, tem essa curva de aprendizado em qualquer livro, e se essa curva é muito acentuada, a pessoa tende a desistir do livro, porque tem que absorver muita informação de uma vez. E além disso, tem um conceito que é, tipo, você tem que trazer isso, aquela ideia que você está querendo passar, mais próximo para o leitor, e para fazer isso, você tem que descrever aquela ideia. E aí fica naquele balanço entre quanto você vai descrever, tipo, Senhor dos Anéis, você começa a descrever muita coisa, mas a pessoa, se ela leu aquilo tudo, ela vai conseguir ter uma ideia muito melhor do que você usar um termo só. Só que acaba que você tem que balancear isso com quanto a pessoa vai querer ler aquilo e quanto vai avançar na história.
Eu tô lendo a Quinta Estação e eu senti bem mais isso do que com a Crônica do Matador do Rei. Ela vai jogando palavras que a gente não tem ideia do que significa, e aí conforme vai tendo algum contexto que a gente vai vendo, ah tá, isso aqui significava tal coisa.
Sim.
É, esse livro é bastante assim, aquele prólogo no início, assim, é absolutamente nada compreendível, né?
Sim.
Mas ele faz sentido em retrospecto depois. Não sei onde é que tu tá no livro, mas eventualmente ele faz sentido.
Eu tô na metade, ainda não me fez muito sentido, não.
É, talvez não seja nesse livro que ele faz tanto sentido.
Nossa, aí, tá vendo?
Ah, eu já...
Eu não me lembro pra
ser. Faz tanto tempo que eu leio a Crônica do Matador do Rei, eu já li toda, primeiro e segundo, acho que umas quatro vezes, já que muita coisa, como a gente já tá imerso nesse mundo, já fica muito clara.
É mais fácil, né?
É mais fácil.
É mais fácil você reler e ir de uma vez. Eu acho que isso é muito responsável pela sensação que as pessoas têm de chegar na Feluriana e falar, nossa, não acontece nada. E é chato, porque é basicamente ele descrevendo. Então, se você é meio que tipo, se você parasse o tempo corrente do T-Wolf toda vez que ele fosse descrever alguma coisa, você ia ficar, tipo, pausando toda hora, enquanto em outras cenas tem ação acontecendo. E, tipo, faltou isso. Acho que se mostrasse um pouco mais da rotina deles, tipo, no próximo capítulo, que é um capítulo que passa super bem, porque você tem coisa acontecendo e não só descrição. Eu acho que ele se empolgou demais nas funções do vibrador dele pra descrever outras coisas e ações em vez de...
Mas que também acaba sendo importante, né? Porque, como ele mesmo diz, a gente construiu toda uma ideia do que é magia.
Sim.
É. Só que lá, completamente diferente. É algo que a Feluriana faz naturalmente, ela não consegue nem explicar como funciona. Então, tem que ter alguma descrição pra gente entender mais ou menos como que é esse choque dele em estar ali.
Sim, entendo que, tipo, ele quer descrever a natureza sendo, tipo, é uma floresta. Só que também é uma floresta diferente do que você tá acostumado, que é mágica e tal. E acaba que ele gasta tempo descrevendo essas coisas pra tentar te situar no encantado lá. E acaba causando essa sensação um pouco de mais lentidão.
Interessante também que ele fala que a Feluriana não conhecia nada sobre Taborlin ou Orenvelster, mas ela sabia quem foi Ilien.
Sim, interessante, sim. Porque o Wolf especificamente também, né?
Infla o ego mais um pouquinho.
Que ele vai falar essa comparação das histórias que ela conhecia, são diferentes da dele, por ser mundo diferente. E ela até menciona alguns nomes de história dela, que é tipo A Mão no Coração da Pérola, O Menino que Corria no Meio, que não faz muito sentido diretamente pra gente. E até menciona os nomes lendários, tipo Mavin, ou Omniforme, ou Alavin, ou Onifacial. E aí ele fala também que ela não conhecia o Taborlin e o... Isso, mas você sabia quem era o Ilien. E aí que é aí que ele vai perguntar sobre os Amir e o Xandriano.
Ela não quer saber, não. Ela não quer saber do Xandriano, não, senão ela vai arrancar a pele dele.
É, eu acho interessante que aqui, tipo, ela confirma que os Amir existiam bem antes da igreja, que é o que eles discutem lá naquele dia no arquivo, que eles vão procurar as versões do livro lá. Mas que as pessoas que se diziam Amir pela igreja não eram Amir. Ela até compara que é tipo, é meio que criança vestindo a roupa do pai, fingindo de adulto.
Uhum.
E aí do Xandriano ela não quer falar de jeito nenhum, porque senão vai estragar o plot twist do terceiro livro.
O que é interessante pra mim nisso que ela fala dos Amir, é de tipo, não existem Amirs humanos e tal. E é que muito provavelmente, quer dizer, muito provavelmente não, aqui eu diria que com certeza, aqueles Amir de quem o Xandriano tava fugindo e tava com medo não são humanos, então.
Sim, é. Que vai na... Ah, mas acho que aí seria spoiler. Não, nós já passou por essa história do Telo.
Já.
Com os...
Já.
Sim, então, tipo, foi o...
Quatro anos atrás.
É, okay.
Qual é o nome dele que conta as histórias? Scarpe. O Scarpe que contou essas histórias.
Isso. Sim.
Isso, esse aí.
É, e aí que meio que dá um pouco mais de combustível pra ter a teoria de que os anjos do Telo lá são os amigos.
Quem contou essa história não é o Trappes?
Acho que é. Sei.
Não.
Não sei. Não, essa é a segunda história que o
Scarpe. Não, Scarpe. O Trappes é o Trappes era o dono daquela casa.
É o do Beco lá.
Sim, eu sei a diferença entre eles, mas o Scarpe eu tenho certeza que contou a história da Guerra da Criação.
Sim, aí quando o Wolf chega lá na segunda vez, ele chega na metade da história, que é essa história.
É, aí ele tá contando. Já aconteceu todo o rolo com Luan Rilira, e ele fala que, acho que Selitos escolheu alguns homens e... Homens não, né? Alguns caras ali, e fundou os Amir, e outro que tava no meio era o Telo, que foi parte de outro grupo, se eu não me engano. Droga, tem que reler isso. Mas foi algo assim.
Não sei,
foi esse pessoal imortal como Selitos.
Uhum. A do Trappes é a do Mendola, do martelo.
Ah, tá. Sim, é, tá, não, eu tava pensando era nessa história, perdão.
Sim.
É isso mesmo. Essa foi a confusão que eu fiz.
Menda é a reencarnação de Telo, né?
Sim.
Isso, que é pai, filho e Espírito Santo, né?
É, e essa história que o Trapps conta é religiosa, né? Porque quando o Scarpe tá contando esse Telo que não é o criador de tudo, é justamente quando os caras da igreja chegam pra prender ele.
Sim. É, o Trapps até fala, tipo, acho que ele leu no livro da igreja, alguma coisa assim, tipo, meio que como se ele fosse alguém religioso antes de cuidar das crianças.
Sim.
E voltando aqui agora, aí ela pergunta, ele pergunta sobre o Chandriano e basicamente ela fala, se você perguntar de novo, você morre.
É legal ela falando assim, meu doce amor, disse, se tornar me perguntar sobre o sete neste lugar, eu o expulsarei daqui, não importa o que faça, de modo firme ou gentil, fraco ou dissimulado. Se você tentar, eu o açoitarei daqui com um chicote de espinhos e cobras, farei com que ande à minha frente, ensanguentado e choroso, e não pararei enquanto você não estiver morto ou não fugir da terra dos encantados. Eu juro pela minha flor e pela lua eterna.
Dois comentários sobre isso. Um é que é legal que ele pergunta e ela fala, não vou falar sobre os sete. E ele dá aquele sorriso dele de, mas eu vou conseguir fazer um charme aqui pra ela me falar, né? E aí é que ela manda esse fechadão aí.
Uhum.
Nossa, eu dei um susto na minha gata, tadinha.
Tadinha.
A segunda coisa é que a Mônica de Friends, quando era adolescente, também chamava de flor aquela parte.
É verdade, nossa.
Quem inspirou quem, nunca saberemos.
E aí então ela chega naquela parte que o Breno comentou, que é tipo, aí ele vai comentar sobre ela contando as histórias, que ela basicamente conta as histórias igual alguém que tá contando a novela, que você não tá assistindo, como se você conhecesse todos os personagens. E você assim, rompe essa pessoa, a pessoa vai ficar brava. E aí ele conclui o capítulo falando de, tipo, mesmo que as lendas falem que os encantados eram monstros e tal, na verdade eles se parecem como humanos, e mesmo que eles se pareçam como humanos, são totalmente coisas distintas. Ele faz até comparação de água com álcool, né? Por mais que sejam transparentes, se você colocar num vidro, dá bem ruim se você queimar.
É muito legal isso aí, né? Essa comparação aí.
Sim, é. Ele... Achei um dos pontos fortes do Patrick, que são todas essas divagações dele.
Sim. É, essa aí eu acho uma das melhores, assim. Eu pessoalmente gosto muito. E aí acabou o capítulo?
Divagando um cada aqui, acho que um dos grandes motivos da Crônica do Matador do Rei ficar famosa foi ser essa fonte infinita de mensagens que você poderia colocar numa imagem, que você abriu o Tumblr e tava cheio dessas imagens com citações do Nome do Vento.
A gente tem que fazer uma série de imagens de bom dia no WhatsApp com frases do livro.
Nossa.
Eu vou mandar pra minha avó, mais ainda, eu vou mandar pra minha tia-avó todos os dias.
Com gifs de flor piscando. Aham. Uh-huh. Uma pomba em cima de uma xícara de café com um bom dia em Comet Sans, né?
Exatamente. Então vamos lá, vamos pro capítulo 100, que se chama Shaed.
Bom, o Wolf começa a descrever que, à primeira vista, a floresta parecia só mais um pedaço isolado do Eld, floresta antiga, exceto pelas estrelas, porque o céu não mudava nunca e as estrelas eram diferentes daquelas do mundo mortal. Então ali naquela clareira da Feluriana era sempre crepúsculo. E ele começa a pensar, né, que ele tá lá e ele dormiu e acordou e o céu continua sempre ali naquele crepúsculo eterno. E ele começa a lembrar de histórias de meninos que dormem em rodas de encantados e acordam anciãos, meninas que iam dar um passeio na floresta, voltavam depois de minutos pra elas, mas quando voltavam descobriram que já tinha se passado anos. E aí ele ficou, né, nossa, quanto tempo eu tô aqui? E uma outra diferença era uma sensação que ele demorou pra pegar, que era uma sensação que ele descreve como se tivesse alguém dormindo. Então, levemente consciente da presença dele. Ele compara com a iátrica, onde você costuma ficar perto de pessoas inconscientes, e ele fala que a sensação de estar num ambiente com uma pessoa inconsciente é muito diferente de estar em um ambiente onde você tá realmente sozinho.
Eu imagino que seja tipo a mesma sensação quando você é criança e vai ficar até de madrugada jogando videogame, você fica prestando atenção se seu pai ou sua mãe tá dormindo.
Faz sentido.
Faz sentido.
Você tá sozinho, mas você não tá sozinho.
É, sim. É bem isso aí mesmo.
Bom, e o pensamento de deixar ele ir embora tava incomodando muito a Feluriana. Então ela sempre pedia pra ele prometer de novo que ele ia voltar pra ela. E depois de mais de umas 30 vezes que ela tinha pedido isso, ele respondeu que ele ia fazer o possível pra se manter seguro e poder voltar.
Basicamente, vamos marcar.
Vou ver, te aviso.
Quando você volta, vou ver, te aviso.
Não só isso, vou fazer o possível, vou tentar.
Meia-noite eu te conto.
Só que meia-noite eles iam ter que caminhar bastante.
É verdade, meia-noite é perigoso.
Bom, e aí nisso ela fica meio ansiosa, depois sombria, depois pensativa. E aí ele até pensa, nossa, será que eu falei besteira? Será que eu acabei com a minha chance de ir embora? Mas ela pergunta se ele quer uma capa. E ele vai falar pra ela que ele já tem uma capa. Mas pela primeira vez ele olha pras roupas dele, pros pertences dele, que ele não tinha se vestido nenhuma vez desde que chegou ali. E ele vê que a capa dele não tá ali. Nem a capa, nem a espada. E aí a Feloriana começa a analisar ele. Ela vê as cicatrizes dele e fala, você não sabe se cuidar muito bem não da sua segurança, meu povo.
Não sabe mesmo.
É... E aí ela começa a fazer essa análise de que, tá, a mão dele não tem marca, não tem muitas marcas de luta, ele não luta, mas ele é cheio de mordidas de ferro, os pés dele são calejados, ele é um caminhante de longos percursos e ele se mete em problemas. E aí ela pergunta, você quer uma shed? Uma sombra? E ele fala, uma sombra? Eu já tenho uma aí. Mas ele olha pra checar se realmente tem, né? Porque, bom, estamos no encantado.
Vai que perdeu a sombra, né?
Não seria impossível, né?
Realmente.
E ela fala, ah, outros eu poderia dar um escudo, eu poderia encantar a bainha da espada, dar uma coroa para que os homens o olhassem com amor, mas para ele não, ele é um andarilho noturno, um seguidor da lua, ele precisa ser protegido do ferro, do frio, do rancor, ele tem que ser silencioso, leve, se mover com delicadeza pela noite, ele tem que ser rápido e destemido, por isso... Ela acha que deveria fazer para ele uma shed. Eu achei uma ótima análise dele. E faz sentido pelo o que o corpo dele diz.
Não, maravilhosa. É. Parece aquele senhor em Tarbian que só de olhar os pés dele já percebeu que ele não era um nobre, sabe?
Sim.
Uhum.
É verdade.
Basicamente é a cena dela falando que classe você é pra eu saber que item especial eu vou te dar no RPG.
É um assassino ladrão.
E aí ela disse, venha. E ele obedeceu automaticamente, ele diz que ela tinha esse efeito, ele obedecia sem nem pensar, como se fosse uma marionete. Ele quase voltou pra pegar as roupas, mas pensou, ah, meu pai sempre dizia que é melhor seguir os costumes do lugar onde eu tô, né? Então resolveu ir peladão que nem ela. E eles foram andando, e ele percebeu que o céu foi escurecendo enquanto eles andavam. Então, isso é uma coisa importante sobre o Fae, né? A gente não tem... Não tem o céu mudando de cor conforme o tempo vai passando. São diferentes lugares que estão em diferentes momentos do dia. Então você tem o lugar que é crepúsculo parada, e você, né, vai andando até a noite.
É como se a Terra tivesse parada, né? E nem o Sol nem a Lua se movimentam. A gente movimentando, a gente vai pra longe do Sol, a gente indo pro outro lado, a gente vai pra perto do Sol, né?
Isso me fez pensar. Então a Lua só é visível do... Em uma certa parte do Fae, ela chega lá e ela vai... Ela não vai se mudando de lugar.
Eu acho que ela fica
sempre se move.
Né? Eu acho que ela fica num local específico ali quando ela aparece, quando ela não tá no céu. Eu acho que é assim, pelo menos.
Não, mas aí vocês têm que considerar que tem a outro sentido de eixo, né? Tipo, que tem uma movimentação, sim. E, tipo, eu acho que o período do dia não muda, mas a lua pode se mexer, sim, e ter... os ciclos dela, senão não faria sentido a conexão com os encantados ser mais forte na lua cheia e tal. Mas não lembro se menciona que é sempre lua cheia nos encantados, mas não faria
não.
sentido.
Não, não, não.
Não
se é movimenta.
Sempre lua cheia.
A lua sempre mutável, então. Fala que ela sempre vai e volta, fica alternando entre os mundos.
Sim.
Então.
Mas aí ela pode só ir enchendo, tá parada no mesmo lugar e ir enchendo, começar lua nova.
Como se fosse meio que um eclipse.
Tipo
como
isso.
Como se a gente visse um eclipse. Tipo, você vê a sombra mexendo na lua.
Talvez. E aí entra uma parte bem interessante sobre o encantado, que é como tava tudo escuro, o Kvothe resolveu usar a simpatia ali pra criar uma luzinha. E nisso, ele conseguiu enxergar um pouquinho dos arredores, ele viu que eles estavam cercados de árvores, com galhos altos, e não tinha grama, só tinha musgo. Só que nisso a Feloriana gritou, se arnalhas, e pulou em cima dele, derrubou ele. E algo imenso e quase perfeitamente silencioso se agitou ali em cima deles. Não tinha alguma criatura, alguma coisa em cima deles. E a Feloriana começou a fazer algo ali. Ela ficou em cima do Kvothe. Ela pronunciou uma palavra. Ele diz que eles ouviram um som de caco de vidro sendo envolvido num pedaço de veludo. O que fez pensar em algo terrível e cortante. Eu pensei, talvez esse caco de vidro seja som de garras ou dentes.
Sim.
E aí a Feloriana pronunciou uma segunda palavra, e nisso ela virou levemente a cabeça, como quem tá tentando ouvir melhor, e o cabelo dela deslizou sobre o corpo do Kvothe, fazendo ele soltar um arquejo involuntário. E aí aquela coisa que tava ali no ar se agitou de novo. E aí ela usou uma outra estratégia. Ela beijou ele, puxou o ar de dentro dele, inspirando, depois soprou forte pra dentro dele com algo que ele sentiu o gosto de Madressilva. E ele disse que sentiu o solo estremecer sobre ele e o coração... sob ele, debaixo dele. E o coração dele parou de bater. E aquela tensão no ar foi sumindo. E aí o coração dele só voltou a bater depois que a Feloriana soltou a boca dela da boca dele. Depois disso ela relaxou, ela riu, brincou e eles seguiram em frente. Mas essa criatura tava... Ela percebeu que tinha um humano ali e precisou que o coração desse humano parasse de bater pra que ele fosse embora?
Eu acho que é isso que aconteceu.
Parece bem isso, é.
Essa parte muito... Não sei se é emocionante, mas é bem... Como é que eu posso dizer?
Sim, tem um quê de ação ali, né? De tensão.
Isso, de tensão.
Meio do nada.
Porque, tipo...
Que vem do nada, vai pro nada. É.
E a gente não tem a menor ideia do que aconteceu, realmente.
Não.
Nem enxergar a gente enxergou.
Será que algum dia a gente vai saber o que tinha ali? Porque, tipo, se tá nas sombras, deve ser algum, tipo, sei lá, demônio, alguma coisa que fica nas sombras e quando o Volt ligou a luz, ela deve ter sido repelida ou atraída, alguma coisa assim, e veio pra cima pra atacar. E a Feloriana meio que protegeu ele, né?
Sim. Acho que meio que, tipo, não importa, mas é meio aquele... Sei lá, um terror cósmico meio Lovecraft ou Rei de Amarelo, sabe? Ele descreve um cara ali como se fosse ele uma criatura preparando pra atacar e depois ela recolhendo quando percebe que não tem mais uma presa ali. Não faz muito sentido mostrar, porque se você mostrasse o que era, meio que perdia a magia, sabe?
Verdade.
Fica na imaginação.
Faz sentido.
Eu acho que é só ilustrativo de...
Sim.
Sei lá, o encantado é muito doido.
Eu acho que é o que falta pro resto das cenas com a Feloriana, que é tipo, é ter essa ação de acontecer coisas, afinal ele tá num lugar estranho. E em vez dele explorar, ele faz isso umas duas vezes só, né?
Essa aqui é a questão, né? Parece que no Encantado tudo é muito esparçado. Quando ela tava contando as histórias, ela contou histórias da corte dos encantados. E isso me faz pensar que ela tem contato com essa corte, né? Ela não deve só ter ouvido falar de histórias da corte. Mas aí isso envolveria ter mais encantados reunidos em um lugar. E aí no resto do mundo eles estão um aqui, outro ali.
Foi o que eu falei no começo. Tipo, fica parecendo que é muito distante, porque ela fica parecendo que vive ali no mato esperando pessoas aparecer.
Mas também ela é imortal, então pra ela passar um ano no mato esperando pessoas aparecer, pode ser que nem pra gente passar uma hora rodando ali o feed do celular.
Bem. Pelo tempo que a gente vê dos capítulos e tal, devia acontecer mais coisas, porque ele fica muito tempo lá, até o que a gente já viu, que já foi muito tempo, tipo, a ponto dele perder as coisas dele, sabe? E ele falar o quanto eles ficam nadando, cantando e tal, teriam mais interações.
Dá pra levar em conta que ele mesmo já falou várias vezes que é meio confuso esse tempo que ele passa ali. Então, sabe quando você tá dormindo e você o sonho muda, o sonho é diferente e você não tem aquele senso crítico? Como é que se fala que é
senso de tempo, né? Não, tipo, de quanto tempo passou.
Isso. Tipo assim, quando a gente dorme, a gente passa 8 horas dormindo, mas no nosso sonho, às vezes, é, sei lá, meia horinha, entendeu? Dentro do nosso sonho.
É meio que, tipo, quando você é criança e dorme de tarde e acha que já passou outro dia, você tem que ir pra escola.
Uhum. Isso. É basicamente isso.
Isso nunca aconteceu comigo,
é basicamente isso, é. Sério? Você chega de tarde da escola e tira um cochilo e parece que passou outro dia já.
Acho que não, mas
já
ok.
Já aconteceu algumas vezes já comigo.
Pois é.
Comigo acontece, sim.
Era legal ao mesmo tempo.
Eu fui procurar sobre o que ela fala, se há Arnalias, se alguém tinha alguma sugestão do que isso pode significar, e eu vi gente sugerindo que o Siar poderia significar luz e que isso pode estar ligado à palavra Siaru, que é a língua dos Seáldicos, né? E justamente os Seáldicos têm essa mitologia da lâmpada de combustão eterna pela qual o Kilvin é doido. E em alguma conversa deles, o Manet fala que o Willem acredita em espíritos do céu Seáldicos. O cara lá falou também que tem, a cultura seáldica tem algumas ligações com o Fey, mas eu não cheguei a pesquisar isso a fundo, então não tenho exemplos mais concretos. Mas achei interessante isso, de uma mitologia do Fey estar ligado às coisas seáldicas.
Sim. Você pensar que concretamente existem os encantados, então... eles têm portas em todo mundo, vão influenciar todos os lugares.
Sim. Se no Elde eles encontraram uma passagem aí pra Clareira da Feluriana, talvez no Seald tenha uma passagem pra essa parte mais escura onde vive o espírito do céu.
Sim. Mas basicamente ela falou, apaga essa porra, né?
Basicamente.
Sim. E aí passa um urubu gigante, ela joga ele no chão e usa a técnica do beijo, como é que é? Beijo aspirado nele pra tirar o ar do pulmão dele, resumindo o capítulo.
É, e aí eles continuaram seguindo até tudo ficar completamente escuro. A Feluriana começou a fazer uns barulhos que ele diz que era um som da queda de flocos pesados de neve, que quase produz menos barulho que o silêncio. E esse barulho atraiu luzinhas. Ela pegou na mão dele, ela foi puxando ele pelo escuro, e essas luzinhas ele ficou falando sobre algumas possibilidades do que elas poderiam ser, que acho que a gente não conhece nada. Fogo dos Tolos, João Fagulhas, Fogos Fatos, Denereiros com lanternas cheias de fogaréus. Nem ideia.
Fogo.
Mas enfim...
Fogo Fato é até famoso, né? Tipo,
Oi?
A lenda... Fogo Fato é até famoso, até a lenda daqueles... As chamas te dão em cemitério e pântano, que basicamente é a emissão dos gases que faz dar uma chama meio azulada de noite. O povo achava que era criatura e tal. Que basicamente, se você jogava Ragnarok Online, tinha os fogos fatos, que é uma chamazinha azul que ficava andando pelo lugar, assim.
Isso aí, cultura nos jogos. Eu não sabia o que eram fogos fatos.
Lenda urbana também é brasileira.
Acabou que era um tipo de mariposa. Essas mariposas brilhantes pousaram na Feluriana e ela conseguiu voltar a enxergá-la um pouquinho o suficiente para segui-la. E aí a terra foi mudando, ele sentiu o capim macio, depois terra fofa. E eles chegaram num lugar em que a copa das árvores bloqueou completamente qualquer luz das estrelas. Ele ficou com uma sensação ainda mais forte de que tinha alguém dormindo ali. E nisso a Feluriana passou cerca de 10 minutos colhendo algo pelos cantos, que ele não sabia o que era. Eles começaram a voltar, as mariposas foram indo embora, e eles se sentaram onde batiam os primeiros raios de luz das estrelas, através das copas das árvores. E nisso a Feluriana começou a pegar os raios de luz das estrelas e puxar pro colo dela como se fossem fios, e ela foi costurando as sombras, fazendo a Shaed.
Basicamente até a cena de Ultimato, onde o Doutor Estranho tira a joia da estrela, ela fez basicamente... Eles basicamente copiaram daqui, né?
Eu não me lembro dessa cena.
Sério, quando o Thanos tá lá no planeta, quando eles vão enfrentar lá o Thanos no planeta dele, o Doutor Estranho decide dar a joia pra ele não matar o Homem de Ferro, sei lá.
Aham. Uhum. E spoiler de outra coisa.
Ah, mas aí já...
já é antigo, né? E aí ele
ninguém assiste
a mão,
mais esse filme.
É, pois é. Filme de herói, pô. Quem que assiste? Ele levanta a mão assim, e aí entre os dedos dele tá uma estrela e tal, e quando ele puxa é o objeto na mão dele.
Realmente
é mais um jogo de câmera do que...
Ok, mas aqui é magia.
É mais legal,
aí,
né? Ela puxa um filme inteiro, não só um pedacinho.
O Kvolf foi chegando mais perto, começou a fazer perguntas, e ele descobriu que a Feluriana não sabia nada sobre simpatia, sobre Alar, sobre as coisas que ele aprendia na universidade. E pra ela, como que funciona isso aí? Só funciona. Eu sentei que tô costurando sombras usando a luz das estrelas. E ele lembrou daquela sensação... Diga?
É o ego dele contra a habilidade dela, né? De tipo, como assim? Você só faz as coisas que eu sou bom.
Sim.
Eu estudei pra ser bom. Como assim você só é boa?
E aí ele sentiu uma inveja. Ele lembrou daquela sensação maravilhosa da mente adormecida dele despertando. Mas enfim, eles acabaram que foram voltando. E quando foram chegando perto do crepúsculo, ela pendurou a Shaed em um galho escuro. E ela disse pra ele que às vezes a sedução lenta é o único jeito. Então ela não pode assustar a sombra dando muita luz de uma vez. E a Shaed tem que ir sendo costurada aos poucos. E aí acabamos o capítulo.
Ele é enorme, né? Quer dizer, ele não é tão grande, mas tipo...
A gente
ele
falou
tem
demais.
Muitas pequenas cenas nele, né?
Sim.
Acontece coisas, né? É. Comparado com os outros, que é só descrição.
Mas eu acho que é mais do que acontece coisas, Eric. Essas coisas, elas acontecem em pequenos blocos, assim. Então dá a impressão de que, tipo...
Sim, é. Tipo, ele media melhor a descrição de ações com as propriamente descrições. Então, tipo, tem a viagem deles lá, indo pro
a
parte noturna. Depois tem uma tarde, depois tem ela recolhendo as coisas e voltando e tal. São várias pequenas ações... Pequenos bloquinhos de ações, igual você falou.
É, pra mim, ele eu sinto esse capítulo mais cansativo do que o outro, por exemplo. Mas eu acho que porque...
Nossa,
ele
não.
Poderia ser 2, talvez.
É, também não. Eu
mas
acho
ele
que poderia
é maior
ser 2.
Sim, sim, é. Não, ele é maior.
Eu acho que poderia ser 2 pra ser, sei lá, ficar um pouco mais claro as ações. Porque, tipo, ele tenta fazer essa parte do meio de não saber o que é a criatura e tal, e fica um pouco confuso aquela parte ali de dela, do que ela faz pra poder espantar a criatura. Talvez se a gente tivesse um pouco um respiro ali,
sim,
ficaria um pouco melhor.
Talvez.
Bom, vamos falar de spoilers então. Se vocês não leram o resto do Temor do Sábio, A Música do Silêncio, A Árvore Reluzente, O Estreito Caminho entre Desejos, O Prólogo das Portas de Pedra ou qualquer outra fonte de informação, parem de ouvir agora, terminem tudo. Ah, eu esqueci do How Old Holy Came to Be também. Parem tudo, leiam e voltem aqui. Vamos lá então, comentários livres com spoiler.
Acho que não tem muita coisa direta assim que eu lembre, mas acho legal como ele constrói, ele faz esse foreshadowing de duas coisas. Primeiro é do tempo que ele vai ficar lá e que ele vai sair lá, vai ter parecido que ele passou uns 3 anos, quando na verdade passou uns 3 dias, que ele fala das pessoas que ficaram lá e tal. E desse negócio da sedução lenta, que parece ser mais ou menos o que ele tá tentando falar, que vai acontecer com ele e com a Dena.
É, legal.
Também, eu fico imaginando essa parte da Feloriana e do Valtinho lá pra noite, né, por assim dizer. E eu imagino... Eu nunca fui pra um lugar assim que fosse tão escuro assim, que você não conseguisse enxergar as estrelas nem nada do tipo, sabe?
Uhum.
O quão...
Eu também nunca fui pra um lugar que tivesse uma fera gigante pronta pra me atacar.
Eu fico imaginando o quão assustador deve ser. É porque também o mundo dele é diferente, né? Não é um mundo moderno, por assim dizer, mas um mundo mais... Como é que se fala? Medieval? É, acho que mais medieval, né?
Sim, é.
E a floresta em si quase faz parte do mundo deles, né? Deve ser muito, muito estarrecedor, tipo, você ir pra um lugar assim tão escuro, que você não consegue ver absolutamente nada. Que... É, tudo bem que é o mundo dos encantados, né? Existe essa magia. Mas é um lugar tão escuro que você consegue colher a sombra, sabe?
É, sim. Ele até descreve isso, que eles vão chegando num lugar que vai ficando denso, né? Tudo. Ao ponto dela conseguir pegar.
O que me faz pensar, e se ele continuasse andando em uma direção? Talvez ele eventualmente fosse chegar no segundo crepúsculo? Existem 2 crepúsculos?
Não, ele fala que, acho no próximo capítulo, nesse, que tipo, segundo que se diz, você meio que dava a volta no mundo e chegava no amanhecer.
Isso aí mentira dos globalistas, tá?
Pois é, a Terra é plana.
Não, mas tá, digamos que o mundo seja aí redondo. Você tá no escuro total, você tá no polo. O outro polo é luz. Aí,
é
o crepúsculo dá uma volta.
Vai ter uma gradação meio contrária. Vai ficar tão denso e depois vai clareando, eu acho.
Ok, mas aí o crepúsculo seria o Equador.
É, seria o crepúsculo do outro lado da Terra,
tipo
no caso,
né?
Da Terra deles. Uhum.
Então, não do outro lado, porque tem que ter o dia também.
Que você imagina um relógio assim, dele andando, é tipo, é meia-noite ali, é escuridão total. Ele vai 1, 2, 3, vai passando, fica de noite de novo e meio que, tipo... Só que esse, na verdade, é como se fosse, tivesse duas, que tem que começar a clarear e vai ter uma outra gradação.
Então, mas
não sei,
se
é meio que uma faixa, né?
Se você pensar no mundo redondo, seria uma faixa, exatamente.
É, tipo, sei lá, de 10 horas até 3 horas no relógio, é... escuridão, até meia-noite seu ponto ali, e depois vai diminuindo como se ele estivesse voltando, só que amanhecendo. Não faz muito sentido. O mundo redondo com o tempo rodando normal fica mais fácil, né?
Nesse sentido dá pra lua girar em volta. E só que ela giraria só em volta do polo da segundo hemisfério noite.
É.
Enquanto, em vez de ter rotação realmente do mundo, o mundo fica parado e a lua vai dando voltas ali.
É, e só a lua que roda também, né? Porque se a Terra naquele mundo rodasse, entre aspas... Na verdade, quer dizer, a Terra não tem como rodar. Ela, no máximo que ela faz é o translação ali no Sol, só que é um lado só direto pro Sol, sabe? Que tem alguns planetas que é assim.
Confuso, confuso. Prefiro a ideia de a Terra é plana e tá em cima de 4 elefantes em cima de uma tartaruga, como o Terry Pratchett falou.
Uma coisinha pra adicionar que não tem nada a ver com o capítulo de hoje. A gente tava em algum dos outros capítulos discutindo sobre o motivo de eu ter falado que ele não sabia nada sobre os Edemrianos, senão ele nunca teria pedido pro tempo ensinar pra ele. E o César lembrou a gente no grupo, que a gente esqueceu de falar sobre isso, que uma grande parte desse motivo é que o ganha-pão dos Ademrianos é justamente a arte marcial deles. Então, ao ensinar isso pro Kvothe, ao aprender isso, ele tava tomando o trabalho deles, roubando o trabalho deles.
Uhum. O que faz todo sentido, né?
Sim. É um motivo bem forte pra... causar esse estardalhaço todo que vai ter.
Tem que fazer um muro em volta de Odemir pra não deixar essa gente roubar esse
peixe. Achei que ia falar, tava ensinando ele a pescar e não dando peixe.
Mais alguma coisa?
Acho que não, acho que a única coisa que a gente poderia comentar ali também, já que a gente tava falando da noite, tem a parte do dia aí que depois, nos próximos capítulos, que o Kvothe vai é pra ver o árvore do... Nossa, esqueci o nome.
O Kitei fica no dia, né?
Do Kitei, isso, do Kitei.
É, chegaremos lá em breve. Então tá, pessoal, muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Se vocês quiserem participar do debate com a gente, né, mandem aí suas mensagens para as nossas redes sociais. E quais são elas aí, Eric?
O e-mail é podcastosquatrocantos@gmail.com, tudo por extenso. O Twitter é @osquatrocantos, com 4 numeral. O Facebook é Os Quatro Cantos, tudo por extenso também. E o Instagram é podcastosquatrocantos, com 4 em numeral. Vocês podem apoiar a gente também no catarse.me/4cantos, participar dos sorteios que a gente faz e tal, e entrar pro grupo de apoiadores. O que mais, Arthur?
É isso aí, a gente volta em breve com o nosso episódio 80, no qual a gente vai discutir os capítulos de 101 a 103 do Temor do Sábio. Até mais.
Até mais, gente.
Até.
Tchau, tchau.